Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Sores?
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Manhã de terça-feira. Olá, Sérgio Costa.
Bom dia, Ana.
Bom dia. 7 horas. O que é que marca a atualidade?
O governo anterior deixou contas por pagar. Pelo menos 16 milhões de apoio aos combustíveis terão de entrar nas contas deste ano. Maus-tratos a crianças, número de denúncias está a aumentar.
E João Fonseca, nesta manhã no Desporto. Bom dia.
Olá, Ana. Bom dia. Administrador da SAD do Porto, alvo de queixa do Sporting, e Ivan Raim, na Renascença, quebrou silêncio doloroso.
São estas as notícias que houve aqui na Renascença. Bom dia. A edição de Sérgio Costa.
O governo de António Costa deixou medidas por pagar, ao que a Renascença apurou. O levantamento está a ser feito pelo novo executivo, que já identificou várias decisões sem dotação orçamental. Um dos exemplos é o último apoio aos combustíveis nos transportes públicos. São cerca de 16 milhões de euros que deviam ter sido pagos com verbas do orçamento de 2023 e que terão de ser agora incluídos no orçamento deste ano. Sandra Afonso.
Em causa estão 10 cêntimos por litro nos combustíveis fósseis e 30 cêntimos no gás natural, num apoio extraordinário e excepcional, criado em 2022 para apoiar os transportes públicos com a escalada do preço dos combustíveis. O anterior governo prolongou os pagamentos por um mês até ao final de abril, já depois das eleições. No entanto, o Fundo Ambiental ainda não recebeu a transferência prevista no Orçamento do Estado para 2023. A verba terá de ser agora acrescentada às contas de 2024. A mesma fonte acrescenta que este não é caso único. Há mais medidas do anterior executivo que ainda estão por pagar.
Sandra Afonso, entretanto, o apoio aos combustíveis para o setor dos transportes será para continuar, mas o modelo ainda não está definido. E o PSD acusa o PS de enganar os pensionistas. Os sociais-democratas denunciam que dizem ser uma subida artificial dos rendimentos dos pensionistas, que agora vão receber menos devido a acertos de correção. O líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares, fala de um esquema eleitoralista do governo anterior. O PSD quer agora ouvir com urgência a presidente do Instituto da Segurança Social para esclarecimentos sobre este assunto. Já o PS e a Iniciativa Liberal querem uma audição urgente de Ana Jorge, da Ministra do Trabalho, sobre as exonerações da administração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma decisão foi tomada pelo Governo esta segunda-feira. Em causa está alegada incapacidade de gestão para enfrentar os problemas financeiros e operacionais da instituição. A Santa Casa era atualmente dirigida pela ex-ministra da Saúde Socialista, Ana Jorge, que exercia funções de provedora há praticamente um ano. Está a aumentar o número de crianças em risco acompanhadas pelas comissões de proteção, sem querer avançar números concretos. A presidente da Comissão Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens adianta que o relatório, a ser apresentado no próximo mês, mostrará um aumento de situações. Rosário Farmhouse reconhece haver um maior esforço para a denúncia, mas ainda há muitas crianças em risco.
As comissões de proteção de crianças e jovens acompanharam cerca de 74 mil crianças no ano 2022, o ano 2023 superará eventualmente este número. São muitas crianças em situação de perigo, mas também temos notado uma maior informação e uma maior participação da sociedade em geral na comunicação de situações de perigo.
Rosário Farmhouse, a presidente da Comissão Nacional de Promoção e Proteção das Crianças e Jovens, em declarações a Marisa Gonçalves, declarações que iremos detalhar ao longo da manhã. O secretário de Estado norte-americano defende que Israel deve fazer mais para aumentar a ajuda humanitária em Gaza. Antony Blinken inicia esta terça-feira uma visita de 2 dias à Jordânia antes de se deslocar a Israel. Sporting esgota bilhetes para o jogo com o Portimonense e queixa-se de administrador da SAD do Porto. São destaques da informação desportiva, João Fonseca.
Luís Gonçalves é ouvisado pelos Leões, acusado de ter agredido Alexandre Ferreira com um pontapé, já depois de o ter provocado, e ter feito ameaças de morte a Rodrigo Paes de Almeida, ambos membros do Conselho Diretivo do Sporting. Avança a participação disciplinar junto ao Conselho de Disciplina da Federação contra o administrador da SAD dos Dragões. Sporting, que ontem encerrou bilheteiras a meio da tarde, lutação esgotada para o embate de sábado em Alvalade contra o Portimonense. Ivan Raim não sabe porque está a treinar à parte no Futebol Clube do Porto. À Renascença, Clemente Araújo revelou ontem as condições em que está a trabalhar o médio espanhol.
À margem do grupo, em condições que nos parecem questionáveis para o profissional que ele é, e que estamos neste momento a averiguar todas as situações, mas completamente fora do grupo.
Clemente Araújo, empresário de Ivan Raim à Renascença.
O Desporto com o João Fonseca.
E Sérgio, com certeza que tu o fizeste, eu já o fiz, muita gente o fez, entra numa estação da CP para fazer uma viagem de longo curso e compra algo para ler ou para petiscar durante a viagem,
é verdade,
não é?
Já o fiz, claro que sim.
Já o fizeste, claro, na estação de Santa Apolónia, Lisboa, isso vai deixar de ser possível.
Pois.
Porquê?
Porque vão arrancar lâmpadas de uma residência universitária no primeiro e segundo piso da ala poente da estação. Por isso, quem ocupa as lojas do resto do chão, há décadas vai ter mesmo que sair. A reportagem é de João Cunha.
É numa das pequenas lojas do interior da estação de Santa Apolónia que Joaquim Santos vende há quase 20 anos gomas, repousados, pastilhas, águas e snacks em menos de 10 metros quadrados, pelos quais paga cerca de 1.000 euros por mês. Há umas semanas, recebeu uma carta registada com aviso de recessão enviada pela IP, Infraestruturas de Portugal.
Podia dar uma alternativa, mas não. Não há alternativa nenhuma, é sais e mais nada. Somos tratados como números, não há hipótese, não há nada a fazer.
A surpresa foi grande e com ela o desalento.
Foi uma grande desilusão, não é? Uma grande frustração, porque, pronto, não estava à espera, não é? É muito em cima, tenho montes de coisas aqui, o que é que eu faço estas coisas? Não faço a mínima ideia. É muito esquisito, pronto.
Ainda mais esquisito é, de um momento para o outro, a vida sair dos carris.
Eu tenho 59 anos, as perspectivas, um bocado de trabalho, é triste mesmo.
Ao lado, outra loja, das 10 ali existentes, onde Francisca Monteiro ajeita os jornais e coloca maços de tabaco no expositor.
É, vamos encerrar, vamos embora.
Está emocionada?
Claro, isto é a vida de uma pessoa.
Está ali há 28 anos, conhece a estação como ninguém, já que ajudou muitas vezes a mãe num negócio idêntico noutro local da estação. É toda uma família que fica sem fonte de rendimento.
Sou eu, é o meu filho e é a minha mãe. A minha mãe também já era aqui a Ardina há 70 anos.
Chica, como é conhecida, lamenta que a IP, com tantas lojas em tantas estações que tem a seu cargo, não tenha sugerido uma alternativa.
Não tem, dizem não ter. O que eu também não acredito, mas...
No caso de Francisca, sai em julho. O vizinho da frente terá de sair já em maio. E mais ao fundo do espaço há um café que vai deixar de o ser até ao final do ano.
Reportagem de João Cunha com lojistas da estação de Santa Apolónia em Lisboa, onde, como dizias, Ana, de facto, nos próximos tempos vai ser impossível comprar qualquer coisa para ler ou para petiscar durante as viagens de comboio, porque vai entrar em obras a estação para a criação de uma residência universitária.
Mas isso é o de menos, não é? Porque nós podemos levar as coisas agora. Estas
sim,
pessoas é que ficam sem poder vender.
Exatamente, que lojistas com décadas de loja em Santa Apolónia.
Até já, Sérgio, 7 horas, 8 minutos.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.